esse é o Growth Diaries. Seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje vocês vão ouvir minha palestra sobre gestão por OKRs. Aproveite!
All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Seja bem-vindo, Vitor, aqui a Saca Valcante. Estamos muito felizes de recebê-lo. O Vitor, cara que está desde 2013 aí atuando no mercado digital, né? Já tem diversas empresas aí para as quais passou, Tegros. Você hoje está na Sales Farm, é isso? Depois me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada.
Foi a última passagem que eu tive, tá, Marcelo?
Legal. E é professor da UVV em pós-graduação de marketing digital, especialista lá por Ohio, nos Estados Unidos. Enfim, tem as credenciais aí que o conduziram a estar aqui conosco hoje para poder explicar um pouquinho sobre OKR. Né? Nós vamos falar hoje de OKR, né, Vitor? Você vai poder explicar para a turma o que significa essa sopa de três letrinhas aí e como que ela pode mudar o nosso dia a dia para que a empresa seja mais ágil, que a gente possa estar adaptado para esse novo momento aí que já vem acontecendo na última década. É isso, Vitor. Mais uma vez, seja bem-vindo. A bola está com você agora.
Bom dia, gente. Primeiramente, agradecer a oportunidade, Marcelo e todo mundo da Saca Cavalcante, a atenção de vocês nessa manhã de quarta-feira. Bem, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre OKRs, né? E quando a gente pensa em OKRs, a gente já provavelmente quando ouviu falar, a gente ouviu falar sobre a parte de business management, né? A gente lembra de Peter Drucker, a gente lembra de Vicente Falcone, a gente lembra de grandes nomes dentro da administração, né? E hoje a nossa intenção aqui é falar um pouquinho o que significa OKRs, né? Em inglês vem do Objective and Key Results, né? Ou objetivos e resultados-chave. É uma forma da gente trabalhar a gestão por resultado da empresa. E hoje é o que a gente vai explicar aqui um pouquinho. Mas antes, eu queria me apresentar formalmente, como o Marcelo já explicou. Eu sou o facilitador aqui de hoje. Eu tenho MBA tanto pela Fundação Getúlio Vargas e especialização executiva pela Ohio University, nos Estados Unidos, e atuo hoje num modelo de consultoria, digamos assim, disruptivo, né? O que eu chamo de CMO as a service, né? Ou diretor de marketing como serviço, o que eu chamo de diretoria de marketing interina. Né? Para iniciar o nosso conteúdo, o que a gente precisa entender vem muito da lei de Pareto, dessa frase do Peter Drucker, né? Os resultados provêm do aproveitamento das oportunidades e não da solução dos problemas. O que Peter Drucker quer dizer com isso? Né? O nosso 80-20 está em entender quais são os nossos objetivos estratégicos e agir em direção a eles. Né? Quando a gente apaga incêndio demais, quando a gente é bombeiro demais numa operação e o nosso papel, na verdade, é estratégico, a gente está perdendo oportunidades. A gente está deixando com que boas coisas de visão de futuro aconteçam e possam ser executadas apenas para apagar incêndios, apenas para que a gente consiga fazer com que a operação rode de forma otimizada. E é por isso que uma empresa é dividida em time operacional, em time tático e em time estratégico. Né? E eu acredito que a grande maioria aqui hoje faça parte do time tático e do time estratégico. Né? O time tático, se a gente trouxer uma alusão ao futebol, é o meio de campo, é aquela parte do time que faz a ligação entre a defesa e o ataque. Né? O ataque seria o time operacional, né, que resolve as coisas do dia a dia, que de fato faz os gols. E o time estratégico é a defesa, que entrega a visão de jogo, que consegue colocar a bola nos melhores pés. Né? Trazendo, assim, não sei se todo mundo entende a analogia do futebol, mas eu gosto muito de trabalhar analogias, porque deixa de uma linguagem simples que todo mundo consegue entender. Né? E quando a gente pensa em gestão, principalmente voltada a OKRs, né? Eu acho que esses três nomes são os que a gente mais vai ouvir falar. Primeiro, Peter Drucker, por ter sido o desenvolvedor do que a gente chama de MBO, né? Management by Objectives, ou Gestão por Objetivos, lá nos anos 50, 1954, quando ele criou esse conceito, né? Que ele entendeu que times performam melhor quando são entregues objetivos para se perseguirem, né? Então, no final dos anos 70 e início dos anos 80, esse cara chamado Andrew Grove, ele foi o CEO da Intel, né? Hoje todos nós conhecemos a Intel por ser uma grande fabricante de microchips, né? Que fabrica processadores para computador, placas, memórias RAM e tudo mais. Lá nos anos 80, a Intel ela passou por uma grande crise, né? E por ter sido uma das, vamos dizer assim, fundadoras do Vale do Silício, Andrew Grove criou o que a gente chama de OKRs, né? Essa gestão por OKRs. E do lado dele, John Doerr foi o aprendiz dele lá na Intel, trabalhou na equipe de gestão da Intel e aprendeu esse método e depois ele fez com que o mundo conhecesse através da aplicação do método de OKRs no Google. E eu vou mostrar tudo isso um pouquinho nessa demonstração de hoje. Mas antes da gente falar de detalhes específicos de OKR, a gente precisa falar sobre gestão, a gente precisa falar sobre estratégia, a gente precisa falar sobre direcionamento, né? Onde que a empresa ou as empresas desejam chegar nos próximos anos, né? Eu acho que essa é a grande visão que a gente precisa ter. E esse cara aqui, Salim Ismail, professor da Singularity University, né? Uma grande universidade aí voltada para essa parte de disrupção lá no Vale do Silício, ele cunhou esse termo chamado PTM, né? Que a gente chama de PTM, Propósito Transformador Massivo. Ele publicou esse assunto nesse livro, Organizações Exponenciais, que se vocês escanearem aqui esse QR Code, depois no material que vai ser entregue a vocês, vocês conseguem ter acesso a esse livro. Ele cunhou esse termo e explicou nesse livro, pegando diversos exemplos, como o Renault trouxe, né? A Apple é um exemplo, a gente tem outras diversas, como a Netflix, enfim, tudo isso vem do direcionamento estratégico. O propósito transformador massivo seria o direcionamento, digamos, quase que inalcançável, o sonho de uma empresa. Então, se a gente trouxer, por exemplo, o Google, o propósito transformador massivo do Google é catalogar toda a informação do mundo e torná-la acessível a todos. Então, a gente tem um direcionamento, uma visão, né, em que o Google sempre vai buscar quando estiver desenvolvendo um produto, estiver desenvolvendo um serviço, alguma novidade que ele vai entregar no mercado. Então, quando eu trago essa informação, eu quero, na verdade, fazer uma provocação, né? Estamos trabalhando com ela, quando a gente pensa em estratégia, estamos trabalhando com a visão de longo prazo, estamos trabalhando com a condição estratégica, todo mundo alinhado a isso, todos os shoppings entendendo isso. É muito importante que todo mundo esteja na mesma página nessa visão de futuro, nessa visão de longo prazo da Sacavalcante. Em relação a trabalhos de gestão, né, acredito que todo mundo já tenha ouvido falar ou trabalhe com o PDCA. Né, o PDCA que foi desenvolvido aí e aprimorado por Vicente Falcone, nosso grande professor aqui no Brasil da área de gestão. O PDCA nada mais é do que um ciclo eterno, né, de planejamento, execução, checagem e ação, né? Então você planeja, define metas, define qual o método que você vai fazer para chegar lá. Você executa, então você educa as pessoas que precisam executar. Você coleta dados dessa execução. Você checa, entende quais são as metas e quais foram os resultados alcançados. E então você age de forma corretiva, preventiva ou de melhoria. Quando a gente fala em relação a OKRs, o PDCA está envolvido também, né? E lá na frente eu vou explicar para vocês, e eu acredito que vai ficar de forma estruturada e clara, como que essas duas sopas de letrinha, né, se conectam numa execução. Mas o mais importante é a gente trabalhar a mentalidade. E quando a gente pensa em disrupção, quando a gente pensa em inovação, o ciclo da startup enxuta, né, um mindset de aprendizado, uma mentalidade de aprendizado, é importantíssimo. E vejam como se assemelha ao PDCA, né? A gente tem aqui um ciclo que se inicia na construção, quando o time, né, constrói, converte ideias em produtos ou serviços, ou seja, no caso de vocês, dentro de shopping centers, é quando vocês convertem numa nova iniciativa para o shopping. Então, vamos dizer aqui que lá no Shopping Praia da Costa, que é algo que veio na minha cabeça agora, que há uns 2 anos atrás eu dei uma palestra, dentro do coworking. Quando vocês trouxeram esse conceito para dentro de um shopping, vocês estão construindo, convertendo uma ideia em produto ou serviço. Hoje, o coworking não traz uma lucratividade direta, mas com certeza ele tem um impacto indireto dentro ali do shopping, né? Óbvio fora da relação que a gente está vivendo hoje, de pandemia ainda, com algumas restrições, as pessoas com um pouco de receio ainda de voltar às suas vidas normais, mas esse é um ponto em relação à construção. Depois que vocês constroem, entregam esse serviço, então colocaram um coworking lá para funcionar, vocês vão medir como que os clientes respondem a isso. Então você tem uma série de formas de medir isso, né? Dentro do coworking você pode controlar o fluxo de pessoas por hora, você pode controlar por tempo de permanência no coworking, você pode controlar, enfim, você entende qual é a métrica que você vai analisar para entender que essa construção está dando certo. E a partir daí você faz uma análise para você aprender. Se deu certo, você persevera. Se você viu que tem alguma falha, pivota, faz uma troca, melhora algum detalhe e coloca o serviço ou o produto de novo nesse ciclo, né? Esse ciclo ele é eternamente fechado num loop infinito de ciclos constantes de feedbacks e estímulos. Então você entrega e ouve, entrega e ouve. Basicamente essa é a ideia. Então é um mindset de aprendizado, vem muito também do PDCA e é super importante quando a gente vai entender como que os OKRs funcionam, tá? Então, trazendo uma parte mais inspiradora para a gente aqui nessa quarta-feira de manhã, né? Eu vou trazer duas frases de duas pessoas que a gente não vê ligado muito à gestão, né? Uma é o Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, né? Ele falava que acordar cedo, planejar metas para cada dia vivenciado é desafiar e ter autoconfiança. E o outro é o Albert Einstein. Se você quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não às pessoas nem às coisas. O que que isso quer dizer, né? Quando a gente traça um direcionamento, se é para a nossa vida ou se é para os nossos negócios, a gente sabe qual o caminho que a gente precisa percorrer. E a gente tem que entender que a beleza das coisas não está em conquistar, mas sim no caminho a ser percorrido, né? E é muito isso que o OKR tenta trazer para o nosso dia a dia, tá? Então, quando eu falei do Andrew Grove, o CEO da Intel, ele escreveu um livro contando a história dele de como foi aplicar o OKRs na Intel, que é justamente um dos melhores livros de gestão que vocês podem ler, que é o Gestão de Alta Performance, né? Do inglês é o High Output Management. Esse livro foi traduzido recentemente, né? Vocês têm acesso também pelo QR Code a esse livro. E nesse livro ele conta como é que ele fez para aplicar a gestão via OKRs e fazer com que os times trabalhem de forma dinâmica, sistêmica e, ao mesmo tempo, autônomas. Então, você tem OKRs por área, você tem OKRs por unidades de negócio, né? E isso daí foi a grande sacada de Andrew Grove. Ele tirou a história de metas individuais e trouxe os OKRs como um sistema de gestão de time, né? E aí vocês olham para o que eu acho que é o maior exemplo do impacto de OKRs. O que é que fez o Google sair disso em 1999? Um pequeno time num escritóriozinho pequeno, né? Para esse monstro que a gente sabe que é hoje. Esse é o escritório deles em Palo Alto, mas a gente sabe que existem diversas unidades do Google espalhadas pelo mundo, né? Tem aqui no Brasil, tem em Nova York, tem lá na Califórnia, tem no Texas, tem na Irlanda, tem Londres, tem em Paris, tem no Japão. Enfim, é esse monstro enorme, né? Essa foto aqui é interessante porque ela foi a foto tirada no dia em que OKRs foram aplicados dentro do Google, quando John Doerr terminou de fazer toda a cerimônia, meses de aplicação de OKRs no Google, e aí os times conseguiram de fato entender esse novo modelo de gestão, né? E hoje, quando a gente olha para esse monstro que o Google se tornou, com produtos e serviços que a gente nem percebe que estão ligados ao nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, smartphones Android são do Google. Eu aqui não uso Office, uso Google Docs, uso Gmail. Tudo isso são produtos que o Google faz. E se vocês repararem, sempre tudo é direcionado àquele propósito transformador massivo que eu falei lá no início, visando catalogar a informação do mundo e torná-la acessível a todos. O Gmail é gratuito. Você pode fazer quantos Gmails você quiser e você vai ter acesso ao Google Docs, o buscador em que eles fazem melhorias semestrais no algoritmo. Da mesma forma como o Android, que sempre tem melhorias e muitas vezes até algumas melhorias estruturais que demonstram que ele é um sistema operacional melhor do que o iPhone. Mas se você for conversar com quem é um Apple fã, para quem usa a Apple o tempo inteiro, não troca Apple por Android. Por quê? Isso daí também tem a ver com os OKRs, e aí direcionado aos OKRs da Apple, né? Que a Apple é muito ligada à missão de fazer o usuário ter a melhor experiência possível. Hoje o Google tem 60% das OKRs definidas pelo time, ou seja, lá em 1999, eles começaram com essas OKRs sendo direcionadas pelo time estratégico, pela diretoria. Hoje, essas OKRs vêm de baixo para cima. Isso é uma característica essencial, que eu vou falar mais para frente aqui sobre os OKRs, né? Novamente, esse foi o cara responsável pela aplicação dos OKRs no Google e transformar, ajudar a transformar o Google do gigante que é hoje. Depois que ele saiu da Intel, ele se tornou um investidor de risco, né? Participa de uma firma de venture capital lá nos Estados Unidos e ele escreveu esse livro, Avalie o que Importa, que é a grande bíblia de aplicação de OKRs que quase todas as empresas ágeis do mundo têm utilizado. Nesse livro, ele descreve com minúcias como que é a metodologia de OKRs. Né? Hoje a gente vai trazer de uma forma mais abrangente. Para quem quiser se especializar no assunto, recomendo muito ler esse livro. Então, só para vocês terem uma ideia, né? A evolução dos OKRs no mundo da gestão, no mundo dos negócios, foi isso. Lá em 1968, Andy Grove, né, aquele que eu falei que foi CEO da Intel, ele desenvolveu o método de gestão em OKR. Em 1974, John Doerr se juntou ao time da Intel e aprendeu sobre os OKRs. Então, ele trabalhou aí por anos, décadas lá dentro da Intel. Quando ele saiu, ele se tornou um capitalista de risco. Em 1999, ele aplicou a metodologia de OKRs ao Google. E aí a gente vê que o Google, de 99 em diante, ele foi só crescendo, se tornando cada vez mais um grande player no mercado de tecnologia, ditando tendências. Né? E aí, em 2017, John Doerr resolve lançar o Avalie o que Importa. E do ano passado, 2019, mais ou menos para cá, OKRs tornou-se um modelo de gestão adotado em grande escala. Boa parte das empresas do mundo hoje trabalham com OKRs, né? Mas o que são os OKRs? Vocês devem estar se perguntando. Falei sobre gestão, falei muito sobre métodos já existentes, mas o que são OKRs, né? Bem, primeiro a gente precisa entender que OKRs são os objetivos significativos, concretos e inspiradores. O é isso. Os OKRs nos motivam a fazer mais do que pensamos ser possível. Os resultados-chave estabelecem e monitoram como chegamos a esses objetivos, ou seja, os resultados-chave são como a gente trabalha hoje as metas SMART, a gente pode dizer assim, né? E as aplicações e implicações da metodologia transformam o nosso ambiente de trabalho, né? A gente consegue trabalhar com mais autonomia, a gente consegue trabalhar com uma visão de time, a gente consegue trabalhar quase que num contexto de orquestra sinfônica, vamos dizer assim. Cada um sabendo seu papel para fazer uma entrega de qualidade e que no final das contas o maestro, que aí seria o CEO da empresa, né, ele dá o tom e a gente vai conseguindo construir de forma mágica, que faz aquele som equilibrado, perfeito. Né? Então, a ideia central assim, de OKRs, né, e que o John Doerr traz no livro Avalie o que Importa, é que ideias são fáceis, execução é tudo. Ou seja, a gente pode ter 1 milhão de ideias. Se a gente não botar meta, se a gente não botar um objetivo, distribuir responsáveis e verificar como que está o andamento dessas etapas, que são os rituais que envolvem o OKR, a gente não sabe onde a gente vai chegar. E como que a gente aplica os OKRs no dia a dia de uma empresa? Isso daqui é um exemplo, quando se começa mais ou menos no período que a gente está aqui, a gente está fazendo um pré-planejamento estratégico, né? Boa parte das empresas fecham planejamento estratégico aí por volta de novembro, entre novembro e dezembro, né? Aqui a gente já está com uma vantagem que a gente está adiantado, a gente já está pensando aí final de agosto, início de setembro para o próximo ciclo. Então vamos dizer aí que aqui nesse período entre novembro e dezembro, essa empresa do exemplo, ela está fazendo um brainstorm anual, né? Vamos dizer aí o brainstorm de planejamento anual, né? E ela define quais são os OKRs do primeiro trimestre do ano, do Q1. Do ano seguinte. Né? Então, geralmente, né, os objetivos anuais são definidos pela diretoria, pela parte estratégica da empresa, e os primeiros KRs do ano, do primeiro trimestre, também são direcionados pela empresa. A partir dos KRs do segundo trimestre em diante, quem começa a direcionar essas entregas já é o time, né? Então são os gerentes e o time operacional que começa a entregar quais são os resultados chaves que serão perseguidos a partir do que foi entendido e executado no primeiro trimestre. Então a gente tem aqui o brainstorm e definição dos OKRs do primeiro trimestre antes de dezembro. Começa o ano ali entre dezembro e janeiro, então não sei exatamente qual é o tipo de calendário que vocês utilizam, mas, por exemplo, antes do final do ano fiscal, que geralmente ocorre em março, né, ali entre dezembro e janeiro, você tem a divulgação dos comunicados da empresa sobre os OKRs do ano e do primeiro trimestre, né? Comunicado aberto, grande, antes do encerramento do ano em exercício, por exemplo, vamos dizer, em dezembro de 2021, dia 20 de dezembro, a diretoria vai lá, faz um grande evento para toda a empresa e explica quais são os objetivos e resultados-chave buscados para o ano seguinte e principalmente para o primeiro trimestre de 2022, né? Depois há uma comunicação logo no início, vamos dizer, para-se para o recesso de final de ano, retorna em janeiro, e aí há uma comunicação do time, ou seja, os gestores já conversaram com os gerentes e os gerentes passam isso para o seu time. E aí o time desconstrói esses resultados-chave em atividades, faz um plano de ação para se ativar o trabalho em direção ao alcance desses KRs, né? Do primeiro trimestre. Então, isso aqui a gente está falando só nas primeiras semanas. Na última semana de dezembro e a primeira semana de janeiro, vamos dizer assim, né? Você tem essas definições. E a partir daí, o trabalho começa pelos próximos 3 meses para se alcançar o desenvolvimento dessas KRs, né? Então, você começa a gerenciar o progresso numa planilha, numa ferramenta de gestão, num software. Enfim, a forma como se gerencia isso, pouco importa. O importante é que a gente precisa verificar semanalmente como está o avanço disso. E depois, mensalmente, ter uma reunião de gestão para se calibrar os OKRs, né? Isso são coisas que a gente precisa ter em mente, que o formato nem sempre é o mais importante. O importante é sempre a mentalidade, né? E no meio desse processo, quando a gente chega ali no primeiro mês e meio de desenvolvimento do primeiro trimestre, né, a gente já começa a pensar no ciclo do segundo trimestre, né, porque a gente começa a verificar como está o desenvolvimento, o alcance das KRs que foram traçadas no primeiro trimestre e calibrar se a gente vai manter a meta que a gente está perseguindo, né, os KRs que a gente está perseguindo, ou se a gente vai reduzir ou aumentar. Enfim. E aí vai... Coloca-se isso num ciclo infinito até o final do ano, né? Só para vocês entenderem, por isso que eu falei tanto daquela mentalidade de aprendizado. Mas aí vocês devem estar se perguntando a diferença entre OKRs e a gestão por metas tradicional que a gente tem, né? E eu vou explicar um pouquinho sobre isso. O primeiro fato, a primeira característica que diferencia os OKRs do sistema tradicional de metas, né, é que os OKRs são bidirecionais, né? Geralmente as metas vêm de cima, e o time abraça essas metas para entregar para a gestão. Quando a gente pensa em OKRs, ela é bidirecional. Como assim bidirecional? A definição dos objetivos e resultados-chave, né, são bottom-up e top-down. Top-down, o direcionamento estratégico vem de objetivos claros definidos pela gestão, pelo time estratégico, pelos diretores, pelo C-level. Bottom-up, como eu já falei, os resultados-chave a serem perseguidos, né, e as atividades a serem executadas são ditadas pelo time que vai executá-las, de fato. Então, você tem esse direcionamento, essa troca constante. Ele é cronológico, né? O propósito transformador massivo ou sonho, a meta missionária da empresa é de longo prazo. Isso precisa ser entregue pela gestão, né? E aí os objetivos anuais são traçados com base nesse sonho, né? Então, como que a gente vai alcançar esse sonho anualmente? O que a gente precisa fazer para chegar lá? E aí depois a gente quebra esses objetivos anuais em KRs trimestrais, né? Que no primeiro trimestre é estabelecido pelo CEO da empresa e nos trimestres seguintes pelo time, né? E o mais importante de tudo é desdobrado, né? Então, um exemplo aqui, só para não ficar muito no âmbito teórico da coisa, para a gente não ficar muito nessa visão superficial, né? Quando a gente pensa num sonho, vamos dizer que eu sou o Conta Azul. né, o software de gestão contábil para pequenas e médias empresas, que eu acredito que muitos lojistas que trabalhem no, nos shoppings de vocês, de repente até utilizam, né? Vamos dizer que o grande sonho do Conta Azul é tornar-se a maior empresa SaaS, né? SaaS é Software as a Service, né? Então é um software vendido como serviço da América Latina. E aí a gente tem esses objetivos anuais. O primeiro, se preparar para uma série A de captação de recursos. O segundo, ter um produto incrível e pronto para grandes empresas. O terceiro, criar uma máquina de vendas. Né? A máquina de vendas, quando a gente diz, é um sistema muito voltado para o mercado B2B, repetível e escalável. Né? Você só coloca, a demanda entra e o resultado sai. Né? Como se você fizesse rodar quase que de forma automática. Né? E aí eu queria saber de vocês, se alguém se arrisca aí dizer exemplos do que vocês acreditam ser os KRs trimestrais para esse exemplo. Alguém se arrisca?
Ó, se alguém se arriscar, manda aqui no chat que eu vou ler, hein?
Vou dar uns minutinhos aí para os corajosos poderem mandar. Não tem resposta certa. É para a gente testar mesmo como está o entendimento de vocês aí sobre o conteúdo.
Vai dar o primeiro passo. Giane colocou aqui, percentual de crescimento de mercado no ano. Edgar colocou, ter um due diligence feito e pronto para apresentar.
Vamos ver, quero mais exemplos. Eu estou gostando do desenvolvimento. A Giane, ela trouxe um exemplo muito bom. Você poderia repetir, Renan, por favor?
Percentual de crescimento de mercado no ano.
Eu acredito, não sei se vocês concordam, né? Que, por exemplo, esse KR está muito ligado ao objetivo 3, né? Que é criar uma máquina de vendas. Mesma coisa com relação ao due diligence, quando está ligado ao objetivo 1, né? Esses são exemplos que, inclusive, eu não havia pensado na hora que eu formulei esse exemplo. Mas a gente tem outras, as KRs, por exemplo, que eu tracei para esse exemplo, para essa oportunidade. E como eu disse, não há resposta certa. Tudo depende do direcionamento da empresa, tá, gente? Então, por exemplo, ligado ao objetivo 1, a gente tem levantar uma rodada adicional de capital anjo de R$100 mil. Se a gente quer se preparar, como eu falei aqui, para uma série A, que é uma série mais robusta, que começa a falar de milhões de investimento, né? A gente precisa ter mais, dentro de uma startup, né? A gente precisa ter mais runway, a gente precisa ter mais pista, e quando a gente fala de pista ali, numa analogia à pista de decolagem de um avião, né? A gente precisa ter dinheiro para gastar, né? Eu acredito que nem todo mundo entenda muito bem como funcionam os modelos de negócio das startups, mas muitas vezes as startups, por funcionarem com modelos de negócio muito disruptivos, elas abraçam um risco muito grande e elas gastam muito mais dinheiro do que elas colocam em caixa num primeiro momento, né? Que é o que a gente chama da curva de taco de hóquei, né? E por isso precisa se levantar investimentos. Então, um KR, um resultado-chave ligado ao objetivo da série A, seria levantar uma rodada adicional de capital anjo de R$100 mil. Um outro KR poderia ser iniciar conversa com pelo menos 20 investidores potenciais para a série A. Dentro desse outro objetivo, ter um outro KR relacionado a investidores. Estreitar conversas com pelo menos 5 investidores. Se vocês analisarem, né, o KR2 e o KR3 são muito parecidos. Mas é como se o KR3 fosse um sub-KR do KR2, né? Mas está tudo ligado ao objetivo, que é a captação de investimento de série A. No segundo objetivo que a gente tem aqui, ter um produto incrível e pronto para grandes empresas. A gente tem aqui a seguinte KR, iniciar um piloto com pelo menos uma grande empresa. Então vamos dizer que eu sou o Conta Azul e eu estou lançando o Conta Azul Corporate. E eu gostaria de ter a Sacavalcante como minha cliente, né? Mas antes de eu vender para a Sacavalcante, que ela tem um tamanho X, eu deveria procurar uma empresa de segmento semelhante, um pouco menor, e fazer um teste com ela, para vender um piloto, para iniciar um piloto. Muitas vezes esse piloto nem cobrado é, mas eu preciso ter, vamos dizer, esse âncora, igual como tem estratégia nos shoppings, né, que vocês fazem, trazem uma loja âncora, a loja âncora ela ancora, né, a marca dela e chama a atenção para trazer outros varejistas menores. Né? A mesma coisa funciona quando a gente pensa em B2B com relação à venda de software. Né? Então, iniciar o piloto com pelo menos uma grande empresa. Implantar um sistema de notificações que aumente os usuários ativos em 25%. Eu não sei vocês, mas eu tenho que, quando eu estou num momento assim, igual eu estou aqui, botei meu celular no modo avião. Porque se chegar uma notificação aqui, eu vou ficar agoniado querendo saber o que, que é, ver o que, que é. E geralmente, isso é uma estratégia psicológica que nós, dentro do marketing, utilizamos para ativar os usuários. Quem nunca, perto da hora do almoço, ali, 10h45, recebeu uma notificação do iFood falando que tem cupom, que tem frete grátis, e você abre instantaneamente ali para ver qual é a oferta que ele está te entregando. Né? Então, isso é, dentro de um contexto de software, algo muito poderoso. Né? Vamos dizer que vocês lancem softwares para os shopping centers, em que as pessoas, aplicativos, né, mobile, que as pessoas baixem esses aplicativos e pudessem ter acesso a ofertas especiais. Né? E aí vocês divulgassem via notificações em push na tela do telefone, né, para ativar esses clientes a irem ao shopping. Provavelmente isso é uma KR possível quando você pensa em inovação para dentro do setor de shopping center. Né? O custo não é um custo tão alto pensando na possibilidade de retorno que pode trazer para um contexto geral de produto, de venda, de circulação de pessoas, de cinema e tudo mais. Voltando às KRs, agora ligando ao objetivo 3, né? Que aí, se vocês forem olhar, é um objetivo que tem mais resultados chaves, né? Que é criar uma máquina de vendas. A gente tem aqui gerar 200 leads dentro do perfil de cliente ideal. Dentro do B2B, quando a gente está falando de uma máquina de vendas, a gente tem um documento que se chama ICP, né? Que é Ideal Customer Profile, perfil de cliente ideal. E aí, uma das KRs aí para o time comercial e de marketing é gerar 200 leads dentro desse perfil de cliente ideal. E aí o time de marketing e de vendas vão destrinchar essa KR em atividades que eles vão fazer para se alcançar esse resultado-chave no trimestre. Um outro resultado-chave, né, ligado ao objetivo de ter uma máquina de vendas, contratar o primeiro pré-vendedor para gerar pelo menos 150 ligações mensais. Esse resultado-chave já te entrega pelo menos algumas atividades aqui para o time, que aí não envolve só o time de vendas, por exemplo. Envolve também o time de RH, porque envolve recrutamento, envolve trabalhar um direcionamento de rotina, construir e treinar essa pessoa para executar essas 150 ligações semanais, ter alguém para gerenciar essa pessoa executando isso. Enfim, você começa a ter um conjunto de atividades que se ligam só pelo fato de você ter construído essa KR, né, esse resultado-chave. Um outro resultado-chave: testar e aprovar hipótese para chegar a R$1 milhão de receita recorrente. Né? Então, a gente, vamos dizer que hoje a gente está com a receita recorrente de R$500 mil mês. A gente quer chegar a R$1 milhão de receita recorrente e vamos dizer que o nosso ticket é de R$10 mil. Né? Ou seja, se a gente tem R$500 mil de receita recorrente, a gente tem 50 clientes, a gente quer chegar a 1 milhão, a gente precisa ter 100 clientes. Então, a gente vai começar a traçar hipóteses e para se definir qual que chega a R$1 milhão em receita recorrente. Então, aí, o time de marketing, o time de growth, vão ter atividades para se alcançar essa KR, que é uma KR que provavelmente vai trazer um alto impacto para se alcançar aquele objetivo da construção da máquina de vendas. E aí, por último, criar 5 cases de alta qualidade. Por que, que criar 5 cases de alta qualidade é um resultado-chave importante? Quando a gente está falando, por exemplo, em produtos de alto ticket, de relação B2B, por exemplo, a gente está falando que a prova social, a validação de outros gestores, a validação de outras empresas, vale muito na hora da decisão de compra de algum possível cliente. Né? Então, é por isso que a gente vê empresas como, por exemplo, a RD, a própria Conta Azul, fazendo muitos estudos de casos sobre clientes que alcançaram sucesso utilizando o produto deles, traçando o antes e o depois, bem nessa visão.
Então,
pode falar, Renato.
Antes de você seguir aí, eu estou com duas perguntas que tem...
Pode fazer.
Eu acho que são boas para poder ir embasando aí a continuidade da fluidez da apresentação. O Fernando está perguntando, com base nesses exemplos aí que você citou, os key results, né, as KRs, elas precisam começar com ações mais macros e aí elas vão afunilando para ações mais específicas?
Perfeito. Ótima pergunta. Vou trazer, então, esse organograma aqui para poder explicar essa pergunta que eu já imaginei que poderia surgir, tá? Então, assim, Fernando, para você ver de forma ilustrada, né? Sim, começa em objetivos mais macros, é sempre do macro para o micro. A gente começa com uma visão, com um propósito transformador, com um sonho. Quebra esse sonho em objetivos. Objetivo anual 1, 2, 3, quantos tiver. Eu não gosto de trabalhar com mais do que 4, porque senão a gente dispersa muito o foco. E aí aquela história, né? Para quem não sabe onde chegar, qualquer lugar é destino. Então a gente afunila bem. Eu gosto de trabalhar com 3, 4 objetivos. E quebra esses objetivos em resultados-chave trimestrais. Dos resultados-chave, a gente gera um plano de ação com atividades para se alcançar esses resultados-chave. Por quê? Que a gente faz isso? Existe um conceito dentro da psicologia que a gente chama de baby steps, né? Ou passos de bebê. Quase tudo que a gente quer fazer, se a gente olha para o tamanho macro dela, se a gente olha só para o ponto final, vamos dizer, quero me tornar piloto de Fórmula 1, né? Eu pensar nisso vai se tornar algo muito distante, sabe? Tipo, eu não vou conseguir se eu não conseguir enxergar quais são as etapas que eu tenho que cumprir. E, pessoal, praticamente tudo na vida é assim. Tudo que a gente deseja alcançar, se a gente quebrar em passos pequenos de nossa responsabilidade, o que, que a gente precisa cumprir para se ter uma entrega, é mágico. Tá? Então, assim, os OKRs, ele traz essa visão muito de responsabilidade do macro para o micro. E quanto mais micro a gente vai, mais vai se delegando responsabilidades às pessoas. Então, quando a gente pensa que sonho, não tem uma pessoa por trás disso, né? É uma visão da empresa. Quando a gente pensa em objetivo, é uma visão da gestão. Quando a gente pensa em resultados-chave, é do time de gerentes. E aí, quando a gente vai em atividades, é no nível de pessoas. Quem são as pessoas que vão executar essas atividades para fazer com que os resultados-chave sejam alcançados, por consequência, os objetivos sejam alcançados e, por consequência, nos deixar mais próximos do sonho da empresa. Foi claro? Fez sentido?
Sim, Vitor. Deixa eu até aproveitar aqui que você foi desdobrando, indo até as atividades, né? Quanto mais desdobrar, mais fácil fica de você perceber que você está realizando aquilo. Às vezes, uma coisa, um sonho inalcançável começa a ser fatiado e você vê essas fatias sendo cumpridas. O Fernando até respondeu aqui, ótima resposta, muito obrigado. É nessa mesma linha de quantitativo, né, ou de maior para menor, mas de quantitativo, você falou objetivos no máximo 4, né, para poder, quer dizer, no máximo você gosta de trabalhar com 4 para evitar que se perca muito. Os KRs, o Gregor está perguntando aqui, tem alguma quantidade adequada de KRs por objetivo que deve ser seguida?
Não tem regra. Eu gosto muito da regra do minimalismo, sabe, Renault e Gregory? Quanto menos, mais foco a gente tem. Eu gosto muito de ter essa visão, né? Quando a gente começa a estufar muitas coisas com muitas coisas para fazer, a gente perde um pouquinho o direcionamento, né? E é tendência nossa como ser humano, né? Olhar para várias direções e querer fazer muitas coisas simultaneamente, né? Eu gosto de focar. Então, por exemplo, dentro de cada objetivo, colocar 3, 4 resultados-chave, no máximo 5. Porque aí a gente vai entender, de acordo com o tamanho das equipes, qual é a carga de bateria que cada um consegue entregar, né? Às vezes você está com um time que é você e mais um. E aí será que 5 KRs vão ser palpáveis, né? Tem que ser desafiador, mas não tem que ser desafiador ao ponto de ser impossível. É bem nesse balizador, entendeu?
Eu vou emendar uma pergunta aqui, que quem está fazendo é o Rafael Dalbel, nosso diretor comercial. Ele está aqui bem do meu lado, mas ele está com vergonha de falar, então ele quer que eu fale por ele. A pergunta dele é a seguinte: já que isso é quase uma filosofia, né, de trabalho, você muda e você divide para que todos sejam partícipes desse objetivo maior, que é o da empresa. Mas precisa que todo mundo esteja ativo e senhor das suas ações e dos seus resultados trimestrais, você tem que fazer um acompanhamento. Quais são os principais ofensores desta metodologia? Que aí o mercado já se demonstrou, enfim, e se tiver também, quais foram as formas que isso foi combatido para poder deixar realizar, né, para que o carro fosse um sucesso na gestão?
Excelente pergunta. Não sei se eu consegui compreender de forma perfeita, mas quando você diz ofensores, você diz ameaças a fazer a filosofia funcionar, é isso?
Isso. É, o que que pode atrapalhar para não dar
Perfeito.
certo, né?
Ego é o principal, né? Quando a gente troca de uma metodologia voltada para metas, né, individuais e tal, para os OKRs, a gente sai de uma visão completamente individualista para uma visão muito mais macro, né, de empresa, de time. E principalmente vindo essa pergunta de um time comercial, faz total sentido, né? Porque vendedores trabalham e performam muito com direção a metas, né? E aí, todas essas metas comerciais começam a ser, quando a gente pensa em OKRs, elas são menos individuais, então são menos de menos responsabilidade do vendedor e mais de responsabilidade do time. Então, aquele conceito de ter um rockstar, um vendedor que carrega 70% das metas do time comercial, começa a não ser muito saudável, né? Então, necessariamente, começa a ter que se criar um ambiente cooperativo. Em diversas literaturas, vocês vão encontrar que nos OKRs o 70 é o novo 100. O que que isso significa? Alcançar 70% da meta é o novo 100% da meta. Porque aí, quando se alcança esse 70% da meta, o time começa a se unir como um todo, né, para entregar o 100%. Você começa a ter um last mile, né, um último percurso, uma última entrega muito unida, muito conjunta, muito uníssona, sabe? O time começa a trabalhar direcionado a isso. Fez sentido, Renan? Consegui responder?
Entendido. Espera aí que ele quer complementar a pergunta. Vai, faz aí,
Claro.
Gabriel, para poder. Fala, Vitor, tudo bem? Bom dia.
Bom dia.
Vitor, a questão é o seguinte: a gente, como gestor, a gente vai implementar essa filosofia, vamos chamar de filosofia, né? Essa metodologia. E o que que a gente tem que ficar alerta, que seria um que jogaria para traz a implantação, enfim, que iria corroer essa nova metodologia, a implementação, e não só a implementação, o acompanhamento dela, aquela luzinha vermelha que fala: olha só, se tiver acontecendo isso aqui, presta atenção, porque você pode desfazer o todo.
Legal. É, como eu
Pode
falei,
desafinar a orquestra, né?
é.
É isso aí, usando o comparativo com a orquestra, exatamente. Como a gente percebe que aquele instrumento está estragando a ópera como um todo?
Claro.
Fora do tempo.
Continuando nesse contexto aí, nessa metáfora, né, nessa analogia. Sabe quando você está, por exemplo, ouvindo um jazz, ouvindo um concerto em que está todo mundo no mesmo tom e de repente tem um instrumento que começa a se sobressair? Ou seja, aquele instrumento tem um excesso de vaidade, aquela pessoa que está performando aquele instrumento tem um excesso de vaidade, um excesso de individualismo, né? Eu. Geralmente existem dois perfis. Ou essa pessoa vai representar uma resistência e vai falar assim: não, eu prefiro o método que era antigamente. Ou não, essa pessoa vai abraçar tanto que ela vai falar assim: isso só roda por minha causa, né? Então é muito assim, os rockstars dentro do OKR são a maior ameaça, né? Dentro de um sistema de OKRs é muito um trabalho de time, né? De unidade, sabe? Então, individualismo em excesso é um grande sinal vermelho para a filosofia rodar.
Perfeito, Vitor, obrigado.
Nada.
Vitor, acho que tem mais perguntas aqui, mas acho que é melhor deixar você seguir um pouco, né?
Vamos seguir, que a gente já tá quase finalizando aqui a apresentação, e aí a gente pode entrar nessa parte gostosa que eu tô gostando do pessoal fazendo pergunta. Perfeito, pessoal. O desdobramento é esse. Então, sonho, objetivos, KRs trimestrais, plano de ação para atividades a serem executadas na entrega dessas KRs, né? O importante é a gente entender que OKR não é rocket science. OKR não é complexo como criar um foguete que dá ré, né? Então, o Elon Musk criou lá o foguete que dá ré para reaproveitar. Ele usou OKRs também dentro da SpaceX, dentro da Tesla, dentro da SolarCity, dentro das suas empresas, ele usa o OKR para controlar o desenvolvimento, né? Mas usar o OKR não é tão complicado como criar o foguete que dá ré, né? É a primeira coisa que a gente precisa ter de entendimento. A gente precisa entender que é uma mudança de mentalidade. Como eu falei, não há espaço para rockstar, não há espaço para excesso de individualismo, né? A gente precisa entender que a partir de agora, quando se abraça o OKR, o time da gestão, o time tático e o time operacional estão todos dentro do mesmo barco. E aí é alcançar um objetivo como empresa, né? E que essa mentalidade sai do macro e vai para o micro. Você precisa ter essa visão do todo, uma visão essencialista, né? O que que me faz sair do zero ao 100? Qual é o meu 80-20? Então, de fato, resumindo, o que muda? O que que muda no final essa visão de OKRs, né? Primeiro, os ciclos são mais curtos, é diferente de metas, que a gente só vê as metas sendo batidas no final do exercício, por exemplo, ou semestral ou anual. Os OKRs são criados e reavaliados em ciclos mais curtos, que variam de 3 a 6, entre 1 e 6 meses. A grande maioria trabalha em 3 meses. É muito mais transparente, porque as OKRs precisam ser públicas dentro da empresa. Uma vez que elas têm menos direcionamento à remuneração variável, é muito menor a ligação dos OKRs à remuneração variável. Não quer dizer que não tenha, mas pode ter. Quando tem, geralmente é ligado à remuneração do setor, só para vocês entenderem. Então, por exemplo, vamos dizer que o time de marketing tem um salário base e passa a ter um sobre performance. E esse variável sobre performance vem do volume de OKRs alcançados, né? Não é que não tem, é menos ligado, né? Então isso deixa de ser um problema, você mitiga o problema das pessoas que só querem alcançar resultado para ganhar mais, no final do dia caiu a caneta e foi embora, né? Por outro lado também, os benefícios de alinhamento e motivação das metas públicas são enormes, o time passa a jogar como uma unidade, né? A gente vê time com entrosamento. E aí, pouco importa se é um time de Série A ou um time de Série B. Time entrosado ganha jogo. Essa é a verdade. OKRs são de baixo para cima, né? Então, esses OKRs são definidos de forma mais bottom-up, né? As metas tradicionais tendem a ser desdobradas do topo para baixo, de maneira formal e rígida, né? Geralmente, num planejamento estratégico tradicional, vem se entregando as metas individuais já de cara no início do ano, você já sabe o que é que você tem que fazer. Os OKRs te dão autonomia para você falar assim, eu entendo que para alcançar isso aqui, que a gente deseja alcançar, eu tenho que fazer isso, né? E aí tem um terminho novo aí, moonshots, né? Que é o que a gente chama de tiros para a lua, né? Em algumas empresas, quando as OKRs alcançam, né, quando os donos das OKRs alcançam 70%, os 70% vira o novo 100%. E aí o time trabalha em conjunto para que todos os outros alcancem o 100% de meta, né? Porque o time, como um todo, jogue batendo essa meta, né? E aí, como eu já falei, menos ligado à remuneração. E aí o que eu quero trazer, não precisa ser para agora, mas é só para vocês já irem se ambientando com a prática de OKRs antes de vocês irem para o planejamento estratégico, né? E eu vou trazer um exemplo que eu fiz com a minha vida pessoal. Eu tenho essa planilha de OKRs pessoais, né, que eu fiz para esse ano. Eu passei a adotar OKRs ao invés de metas, né? Cara, dia 31 de dezembro todo mundo traça meta, todo mundo fala assim, ano que vem eu vou ser mais saudável, eu vou para academia, e quando a gente vê, tá no terceiro trimestre, a gente não foi para academia, continuou comendo as porcaria, não perdeu nenhum peso, enfim. Então, escaneando esse QR Code, vocês conseguem ter acesso ao modelinho da planilha, é só fazer uma cópia e poderem começar a brincar, né? E essa daqui, por exemplo, para vocês entenderem como que é o conjunto, o contexto dessa planilha, né? Então, por exemplo, trimestralmente eu tenho esses objetivos: aportar tanto na reserva de emergência, ter tanto aplicado em renda variável pagadora de dividendos, ter ganhos financeiros acima de tanto por mês. Tudo isso, e aí você vai medindo de acordo com a meta, aqui do lado, nessas casinhas aqui que tem as datas, né? Toda quarta-feira eu faço um auferimento dessa meta para entender o quanto que eu estou próximo ou não. O legal é que eu coloquei essa parte aqui de confiança, que usa uns emojis, né? Eu acho bem ilustrativo, que demonstra o quão confiante eu estou em alcançar esta meta, esse OKR. Isso é bem legal, porque diz o quão desafiador esse OKR pode ser para mim, né? E aí o quanto de atenção que eu preciso ter para se chegar nessa meta, tá? Só para deixar claro, grande parte dessas metas aí não são as minhas metas reais, são só exemplos que eu coloquei para deixar de uma forma mais lúdica para todo mundo entender. Tá? Gostaria de agradecer a atenção de todo mundo e agora vamos para as perguntas e respostas.
Obrigado por escutar o Growth Diaries Podcast Experience. Você acabou de ouvir o áudio da minha apresentação de gestão por OKRs que eu realizei no ano de 2021 para o grupo de executivos da Sacavalcante Shopping Centers. Se você quiser ver ou ouvir mais episódios do Growth Diaries, convido para seguir a gente nas redes sociais. Vai no Spotify e digita Growth Diaries Podcast Experience. Lá você vai encontrar todas as 3 temporadas e os mais de 40 episódios. Lembrando que você encontra esse podcast no Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Deezer e todas as outras plataformas de áudio e agregadores de podcast. Foi uma honra ter você junto comigo. Um abraço e até a próxima.